sobre o tabernáculo, ler várias passagens no Velho Testamento, lembrando que esse tabernáculo fala do Senhor Jesus Cristo, além de trazer muitos outros ensinos. Vamos abrir a palavra de Deus com reverência, começando no livro de Números, capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 5. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da coberta, e com ele cobrirão a arca do testemunho, e pôr-lhe-ão por cima uma coberta de peles de texugos, e sobre ela estenderão um pano todo de azul, e lhe meterão os varais. Mais um versículo em Números, capítulo 10, versículo 33. Assim partiram do monte do Senhor caminho de 3 dias, e a arca do concerto do Senhor caminhou diante deles caminho de 3 dias para lhes buscar lugar de descanso. Agora vamos mais para frente até o livro de Josué. Vamos começar a leitura no capítulo 6 e o versículo 6. Então chamou Josué, filho de Nun, aos sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de carneiros diante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe diante da arca do Senhor. E assim foi, como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de carneiros diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor os seguia. E os armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. E vamos ler mais um versículo em 1 Samuel, o 3º capítulo, a partir do versículo 1. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel. Podemos ler mais um versículo no Novo Testamento, em Hebreus capítulo 9, versículo 1. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro, e a mesa, e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, e tinha o incensário de ouro, e a arca do concerto coberta de ouro, toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto, e sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Isso será suficiente para a nossa leitura hoje, embora vamos mencionar muitas outras passagens, se Deus permitir. Já começamos a considerar este tabernáculo alguns dias atrás, e observamos a importância do tabernáculo e várias razões por que devemos estudá-la. Devemos estudar esse tabernáculo porque ele tem muitas lições importantes para nós, dia de hoje. Lições mostrando como a igreja deve agir, como o cristão deve viver. E além disso, ele traz uma sombra das coisas celestiais, para que possamos saber como será o céu. Observamos que havia um pátio grande, totalmente fechado, com uma porta só no lado oriental. Se alguém entrasse por essa porta, ele ia ver naquele pátio um grande altar, onde ofereciam os sacrifícios. Depois do altar, havia uma bacia, pia, onde ele poderia lavar as mãos e os pés. E depois daquela bacia, o tabernáculo. Esse tabernáculo era uma construção muito simples, de tábuas e panos. E lá dentro estava dividido em 2 compartimentos.
Na primeira parte havia três objetos importantes.
Havia uma mesa com 12 pães,
havia um candelabro e havia também um altar de incenso. Um altar que não era usado para oferecer sacrifícios, mas unicamente para queimar incenso. E atrás daquele altar havia mais um véu, uma cortina grande que dividia o tabernáculo em duas partes. Atrás daquela cortina, chamado o segundo véu, era o lugar chamado o Santo dos Santos, o Santíssimo. Naquele lugar havia a arca. Além da arca, havia o propiciatório, que era realmente a tampa da arca, e mais nada. Deus habitava naquele lugar. Ele mandou construir o tabernáculo e a arca e o propiciatório e tudo isto para que ele pudesse habitar no meio do seu povo. Começamos no último estudo a considerar esta arca. Observamos que, em primeiro lugar, esta arca fala-nos do Senhor Jesus Cristo. Não vamos repetir as provas e os versículos agora, mas lembrando disto vai ajudar-nos na continuação do estudo, porque hoje vamos continuar pensando nesta arca. É uma figura do Senhor Jesus. Lembra como lemos que foi feita de madeira de cetim ou madeira de acácia? É a mesma coisa. Como essa madeira é chamada na língua grega de madeira incorruptível. Essa madeira, como já observamos no último estudo, é uma figura linda da humanidade perfeita do Senhor Jesus. Como homem, ele era incorruptível. Ele nunca cometeu o pecado, diz a Bíblia, e ainda a Bíblia afirma que ele nem conheceu o pecado. Ainda a Bíblia vai mais longe, diz, nele não há pecado. E esta madeira incorruptível é usada como figura da humanidade do Senhor Jesus Cristo. Nós já observamos como essa caixa de madeira, uma caixa não muito grande, foi totalmente coberta de ouro, por dentro e por fora. Se alguém olhasse aquela caixa, não via nada de madeira, via ver apenas o ouro. Observamos na última vez que este ouro é um símbolo da glória, como Hebreus nos ensina, e assim vimos aquela humanidade do Senhor Jesus Cristo, representada pela madeira incorruptível, unida à glória da sua divindade. Então, quando olhamos para essa arca, vimos uma figura linda, perfeita, daquele mistério que a Bíblia revela e que todos acham tão difícil de entender. Deus foi manifesto em carne. Eu gostaria de pensar um pouquinho mais nisso antes de avançar no estudo, devido à importância dessa verdade. Deus se fez homem. Eu sei que todos sabem disto. Mesmo lá fora, muita gente, a maioria talvez, sabe disto. Mas muitos não entendem o que isso significa. E há muitas ideias errôneas, muitas ideias blasfemas a respeito da pessoa do nosso Deus. Deus nunca pode deixar de existir. Quando Deus se fez homem, ele não deixou de ser Deus. Lembra como lemos em João capítulo 1, que no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é Deus e ao mesmo tempo ele é homem. Quando você pensa em Jesus Cristo, você está considerando um homem perfeito, com uma humanidade perfeita, um homem igual a qualquer outro, a não ser num ponto, uma exceção apenas. Nele não havia pecado. Ele era o impecável Filho de Deus, mas ele se fez homem, um verdadeiro homem, mas nunca deixou de ser Deus. Lembra quando ele nasceu na manjedoura em Belém? Alguém que teve o privilégio de chegar naquele lugar e contemplar aquela criança, via uma criança como qualquer outra, aparentemente. A única diferença era que naquela criança não havia pecado, mas era um ser humano perfeito. Mas o que ninguém enxergava é que aquela criança era Deus. E enquanto Maria segurava aquela criança no seu colo, aquela criança estava sustentando o universo pela palavra do seu poder. É um mistério. A nossa mente finita não pode conter o infinito. Na realidade, não podemos compreender, muito menos explicar todos os detalhes de um mistério como este. Mas é o que a Bíblia revela. que Deus, sem deixar de ser Deus, se fez homem. Lembra do versículo que destacamos a última vez em Colossenses 2 e 9? Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O homem Jesus de Nazaré, andando por toda parte na Galileia, na Judeia, era um homem, realmente um homem, mas ao mesmo tempo era Deus. Naquele corpo de carne e osso habitava o eterno Deus. Quando olhamos aquela arca novamente, observamos que havia alguns objetos dentro daquela arca. Mencionamos esses três objetos na última vez. Havia um vaso de ouro. Dentro daquele vaso havia maná. Havia também duas tábuas de pedra, nas quais Deus tinha escrito a lei divina, 10 mandamentos. E havia também uma vara, que havia florescido e produzido fruto. Começamos a considerar essas três coisas na última vez e hoje vamos continuar. Pensando primeiramente naquele vaso, podemos ver que o maná foi dado, colocado diante do Senhor naquela arca, numa ocasião quando o povo murmurava contra Deus. Aquela maná, em primeiro lugar, lembrava do pecado, da murmuração, do descontentamento daquele povo ingrato. Deus tinha tirado eles do Egito, Deus abria um caminho pelo Mar Vermelho, Deus estava guiando eles para uma terra boa, começaram a reclamar falta de comida. Deus lhes deu o pão do céu, o maná, as mandou guardar um pouco lá no santuário como lembrança. Uma lembrança do pecado daquele povo. Aquelas duas tábuas de pedra que estavam na arca foram colocadas lá também como lembrança. Quando Moisés desceu do monte com as primeiras tábuas, ele as quebrou, vendo a idolatria daquele povo. Aquele povo que Deus tinha tirado do Egito estava dançando em volta de um bezerro de ouro, atribuindo àquele bezerro todo o seu louvor, toda aquela vitória sobre o Egito, dizendo ao bezerro, tu és o nosso Deus que nos tirou do Egito. Moisés quebrou aquelas primeiras tábuas de pedra. Deus mandou fazer outras e a segunda tábua de pedra mandou guardar dentro da arca. Uma lembrança da idolatria daquele povo. E aquela vara que florescia, lemos dela em Números, no capítulo 16, lemos a história triste de mais murmurações e rebelião. Os levitas não estavam satisfeitos com a posição que Deus lhes deu. Queriam ser sacerdotes, queriam entrar no santuário e ministrar. Tinham muitos privilégios, mas não eram sacerdotes. Começaram a murmurar contra Arão, contra Moisés. E sem entrarmos nos detalhes daquela história, o resultado foi que muita gente morreu naquela rebelião de Coré, daqueles levitas. Para decidir aquela questão, Deus mandou que cada tribo trouxesse uma vara. E na vara estava escrito o nome da tribo. 12 varas cortadas de uma árvore, varas mortas, estavam colocadas diante do Senhor. No dia seguinte, quando foram olhar as 12 varas mortas, uma delas já tinha flores, já tinha fruto, florescia. Era a vara de Arão da tribo de Levi. Quando o povo viu aquilo, já ficou claro quem Deus tinha escolhido como sacerdote. Deus mandou colocar aquela vara dentro da arca também. Agora veja esse fato. 3 coisas dentro da arca, 3 coisas que lembravam o povo do seu pecado. Estão ali dentro daquela arca. Mas em cima daquela arca está o propiciatório, uma chapa de ouro com 2 querubins. Em cima daquele propiciatório está o sangue do sacrifício que o sacerdote aspergiu sobre o propiciatório. Sabe o que Deus está dizendo com tudo isso? Quando Deus olha para aquele santuário onde ele habita, lá na sua presença, ele vê o propiciatório, que é Cristo. Ele vê o sangue que foi derramado para remover o nosso pecado. Mas o nosso pecado está coberto, dentro da caixa, fora de vista. Está dizendo que ele não vai lembrar mais do nosso pecado, porque o sacrifício foi aceito. Mas eu queria ver um outro aspecto desses objetos que estavam no tabernáculo. Não apenas esta maravilha de que Deus não vai lembrar mais do nosso pecado, mas cada objeto ali dentro também fala de Cristo. Tudo naquele tabernáculo fala de Cristo, e há muitos outros aspectos que não vamos mencionar, mas pensando primeiramente no vaso de ouro novamente como maná, aquele maná é uma figura de Cristo. Aprendemos isso em João capítulo 6, quando o Senhor Jesus estava pregando e o povo começou a pedir um sinal. E o povo, aproximando-se do Senhor, disse: os nossos pais comeram maná no deserto. Deus deu esse sinal, mandando pão do céu. Pediram que o Senhor Jesus também desse um sinal. Lembra do ensino daquele capítulo 6, um capítulo tão interessante. Ele disse: eu sou o pão que desce do céu. Eu sou o pão da vida. Ele é o verdadeiro maná que Deus deu. Então aquele maná que caiu no deserto era apenas uma figura do Senhor Jesus, porque o povo de Deus viajando pelo deserto alimentava-se daquele maná, como nós espiritualmente nos alimentamos de Cristo, Ele que nos sustém. Mas dentro daquele vaso de ouro havia um pouco de maná, figura de Cristo. Diz o livro de Êxodo que foi um gomer de maná, que é a quantia permitido, o necessário para satisfazer e sustentar um adulto. O que estava dentro daquele vaso, então, era o suficiente para satisfação e sustento de um adulto, a porção de um homem. Falando-nos da humanidade do Senhor Jesus mais uma vez, aquele maná, na quantidade exata, representa a humanidade perfeita do Senhor Jesus. Mas aquele maná estava dentro de um vaso de ouro. Já temos visto em estudos passados que esse ouro sempre representa a glória da sua divindade. Unida à humanidade perfeita, vemos a glória da sua divindade. E nesse vaso de ouro com maná, vemos mais uma vez as duas naturezas do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra como destacamos quando estávamos falando da arca? Agora podemos repetir como vaso de ouro. Não houve uma mistura de naturezas. Quando Deus se fez homem, Ele não tornou-se meio Deus, meio homem. Há muitos que pensam dessa forma, que houve uma mistura de naturezas, de sorte que o Filho de Deus, ao encarnar-se, deixou de ser verdadeiro Deus, misturando-se com a humanidade. Mas isso não aconteceu, não houve mistura nenhuma entre a madeira e o ouro, não há mistura nenhuma entre divindade e humanidade. Mas esse mistério incompreensível do verdadeiro Deus, continuando a ser verdadeiro Deus, e ao mesmo tempo um homem perfeito, numa só pessoa. Não é o Deus homem, não é meio Deus, meio homem. É o Deus verdadeiro e vivo, e um perfeito homem, numa só pessoa. Um mistério que transcende a capacidade da nossa mente limitada, e deve levar-nos a adorar o nosso Deus. Quando pensamos nas tábuas da lei, não apenas mostra a incapacidade do homem em guardar a lei, porque as primeiras tábuas foram quebradas lá no meio dos homens, mas quando Deus escreveu pela segunda vez, foi guardada dentro da arca. E esta arca, sendo o símbolo de Cristo, mostra que o que os homens não podiam fazer, Ele fez. Nenhum homem podia guardar a lei, mas Cristo guardou. Lembra como Ele mesmo disse as palavras de Salmo 40: eis aqui venho, ó Deus, fazer a tua vontade, a tua lei está dentro do meu coração. Era o único que cumpriu a lei. Ele disse: eu não vim para abrogar, anular a lei, eu vim para cumprir. E o único ser humano que cumpriu a lei de Deus foi o nosso Senhor Jesus Cristo. E aquela vara que estava ali também era uma vara morta, colocada lá junto com as outras varas, mas no dia seguinte estava cheia de vida. Aquela vara estava ali perante Deus por causa da murmuração do povo contra Moisés e Arão. Murmuraram contra o profeta Moisés, que falava a verdade. Murmuraram contra o sacerdote Arão, que ministrava a graça. Quando Jesus Cristo veio cheio da verdade e da graça, Ele foi rejeitado. Mas aquela vara morta representa Jesus Cristo, rejeitado e morto. mas ele ressuscitou, rejeitado pelos homens, mas honrado por Deus, ele ressuscitou, foi visto depois da sua ressurreição, como aquela vara foi apresentada ao povo, flores e com fruto. Mas quando Deus mostrou isto para o povo, mandou que a vara fosse novamente guardada na arca. Aquela vara ficou fora da vista do povo. Como nosso Senhor Jesus, depois de morrer, ressuscitar e aparecer perante os céus, ele subiu às alturas do céu. Agora ele está diante do nosso Deus, intercedendo por nós, fora da vista do povo. Então esses três objetos que lembravam o pecado do povo, também falam do Senhor Jesus Cristo. Agora, uma coisa interessante que eu gostaria de considerar em relação a essa arca, são as viagens que ela fez. Por isso que escolhi esses vários versículos espalhados pelo Velho Testamento, porque aquela arca viajou muito. Durante vários séculos, ela andava de lugar em lugar, começando no Monte Sinai, passando por muitos lugares, até que finalmente ela chegou no lugar que Deus havia preparado em Jerusalém. E quando nós pensamos nessas viagens da arca, podemos aprender muitas lições preciosas. A primeira viagem começou lá no Monte Sinai, onde a arca foi construída. Nós acabamos de ler no livro de Números como aquela arca saiu na frente do povo de Israel, indo adiante para buscar um lugar de descanso. Durante 3 dias eles seguiram aquela arca até chegar num lugar de descanso. E assim continuou durante 40 anos, andando pelo deserto, rodeando aquele deserto. Eles nunca se perderam, sempre acharam um lugar de descanso, um lugar de alimentação, porque aquela arca andava na frente deles. Mas quando não estavam viajando, aquela arca não estava na frente deles, estava bem no meio. Se você ler outra vez em Números, vai perceber que quando eles acamparam, ergueram o tabernáculo no seu lugar, pois os sacerdotes acamparam em volta, uma família de um lado, outra família do outro, outra família atrás, e na porta Moisés e Arão e as suas famílias. Mais retirados do santuário, acamparam-se as 12 tribos, 3 de cada lado, todos cercando o santuário. Bem lá no meio estava a arca. Então reparem essas 2 posições. Quando estavam parados, acampados, a arca representando Jesus Cristo estava no meio. Estavam todos reunidos ao redor dele, e ele bem no meio. Mas quando estavam viajando, ele estava na frente, indo adiante deles, guiando, procurando um lugar de descanso. Precisava dessas 2 figuras para mostrar o que o Senhor Jesus faz para o seu povo hoje. Lembramos daquele versículo que todos nós conhecemos tão bem, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Quando reunimos como igreja local, ele está no nosso meio. Mas quando viajamos, avançando na vida espiritual, caminhando para o céu, servindo ao Senhor, é Ele que vai na frente. Lembramos de João capítulo 10, naquela parábola tão interessante, o pastor entrando no curral, tirando as ovelhas para fora, e quando ele tira as suas ovelhas para fora, ele vai adiante delas, e as ovelhas o seguem. Importante observar esse detalhe. Vimos isto na arca. Quando Israel precisava viajar, aquela arca ia na frente e eles vinham atrás. Qualquer avanço que nós vamos ter espiritualmente no caminho para o céu, teremos de seguir o Senhor Jesus Cristo. Ele vai na frente. Mas há uma coisa interessante. No mesmo capítulo onde lemos da arca saindo de Sinai e indo na frente, guiando o povo de Israel através do deserto, lemos de um incidente que aconteceu pouco antes de viajar. Moisés sabia que estava chegando o momento de viajar. Lembra como ele encontrou a sua esposa naquele deserto? O sul dele morava naquele deserto. Então Moisés, pensando nessas viagens, ele pensou: ninguém conhece melhor o deserto do que meu sogro. Ele dirigiu-se ao sogro e pediu que o sogro fosse com ele. Disse Moisés: o Senhor vai servir para nós como se fossem os nossos olhos, para buscar o caminho para nos guiar no caminho certo, para não nos percamos nesse lugar. O Senhor vai ser o nosso guia. Mas o sogro recusou. Ainda bem, não precisava dele. A arca ia na frente. Naquela arca havia sempre aquela nuvem. Quando a nuvem levantava, o povo sabia que estava na hora de seguir, contar nas suas malas, desarmar nas tendas. E a nuvem começou a andar em cima da arca. Eles seguiram aquela arca pelo deserto. E quando parou, já estava no lugar para parar. Mas é uma coisa interessante a fala de Moisés. Em vez de esperar em Deus e aceitar unicamente a direção da arca, ele queria a ajuda do seu sogro, com sua experiência, com sua sabedoria. E quantas vezes a mesma coisa acontece entre nós e o mesmo erro se repete em igrejas locais? O Senhor está no nosso meio. Ele vai adiante das suas ovelhas, guiando-nos para as águas de descanso e pastos verdejantes. O Espírito Santo está entre nós para nos guiar em toda a verdade, para nos guiar em cada passo da nossa vida. Mas quantas e quantas vezes olhamos ao redor para ver se há um homem experiente, sábio, que pode nos orientar, que pode nos guiar? É tão natural e tão fácil depender da sabedoria e experiência humana, ao invés de esperar na direção do Espírito Santo. Talvez o erro mais comum entre igrejas no mundo inteiro está neste ponto. Uma falta de confiança na direção do Espírito Santo. Precisamos organizar a nossa reunião. Precisamos planejar e organizar o nosso trabalho. Precisamos de homens sábios para nos orientar em como fazer isso e os métodos a usar e tudo mais. E em vez de esperar no Espírito Santo, descansamos na sabedoria humana. Não funciona. Mais um detalhe que devemos observar nesta arca. Antes de começar a sua viagem, era necessário alguns preparativos. A primeira coisa que acontecia foi que os sacerdotes entravam lá dentro daquele santuário, tiravam aquela cortina grande que se chama o segundo véu, uma cortina tão linda, e colocavam em cima da arca, cobrindo a arca para que ninguém pudesse ver. Depois pegaram uma outra coberta de peles e texugos, ou talvez de focas, porque a palavra hebraica traduzida texugos em alguma versão e animais marinhos em outra versão, realmente é uma palavra que pode indicar vários tipos de animais, não é muito específico. Mas seja o que for o animal indicado por esta palavra, tinha de fazer uma coberta com peles desse animal e colocar em cima da arca. E ainda em cima disso, mais um pano de azul, tudo de azul. E assim, a arca estava pronta para viajar. Esses três panos que cobriam a arca também trazem lições para nós. Aquele véu, aquela cortina que dividia o tabernáculo, tão lindo, é uma figura de Cristo. Hebreus capítulo 10 diz isto, que ele abriu para nós um caminho até a presença de Deus, através do véu, isto é, o seu corpo, a sua carne. Então, aquele véu representa o corpo do Senhor Jesus Cristo. Aquela segunda coberta de peles de texugos representa a santidade do Senhor Jesus, como aprendemos em Ezequiel capítulo 16, porque aquele mesmo material foi usado para uma coisa muito especial, para fazer sapatos para senhoras de grande importância, como rainhas e pessoas dessa natureza. É uma coisa muito cara que foi usada para fazer esses sapatos em Ezequiel, para que os seus pés não se contaminassem com a sujeira do caminho onde andava. Então representa aquela santidade da natureza do Senhor Jesus Cristo, que o mantinha separado do pecado, como dizem Hebreus, ele era separado de pecadores. E por cima de tudo, um pano azul, representando o céu, a cor do céu. mostrando que naquele homem da Galileia, que andava separado de pecadores em santidade perfeita, realmente era do céu. O primeiro Adão, diz 1 Coríntios 15, veio da terra, era terreno. Mas o segundo Adão, o último, ele veio do céu. E vemos tudo isso naqueles preparativos da arca para a sua viagem. Por alguns momentos vamos pensar em alguns detalhes desta viagem. Podia realmente ocupar uma reunião inteira com essas viagens, mas vamos apenas mencionar, na apostila você verá mais detalhes. Ele começou no Monte Sinai e passou 40 anos viajando pelo deserto, e o povo vinha atrás, sempre achando lugar de descanso, lugar de alimentação e refrigério. Mas uma vez, quando chegaram no final daquela viagem, o povo saiu querendo avançar sem esperar a arca. Já estavam nas fronteiras da terra, queriam entrar para possuir a terra. Mas diz o versículo, mas a arca do Senhor não saiu do acampamento. Não deu ordem para eles avançar, se precipitaram. O resultado foi desastroso, uma derrota humilhante. Por quê? Porque não esperaram o momento indicado pelo movimento da arca. Correndo na frente, tiveram uma derrota vergonhosa. O aviso serve para nós. Se às vezes parece que Deus está demorando, gostaríamos de ver as coisas andarem mais depressa, não permita que a carne nos leve a isto, correr na frente do Espírito Santo. Precipitar-nos, não ter paciência para esperar em Deus, só leva a desastre, a derrota, convém esperar. Finalmente chegou o momento quando Deus queria que entrassem na terra. E vemos a arca saindo do acampamento. Os sacerdotes carregando aquela arca vão descer, em Josué capítulo 6, até o rio Jordão. E vemos que quando os pés dos sacerdotes entraram nas águas, aquelas águas que vinham descendo pararam, formando um montão de águas, uma coisa impossível de imaginar. Pense no rio Mugim. De repente para aquelas águas. As outras continuam descendo, amontoando, amontoando. Deve ter sido um espetáculo assustador. Olhando para cá, estava tudo seco. A água foi embora. Toda a água que vinha descendo parou aqui, formando um paredão de água. E a arca estava ali no meio do rio. Todo aquele povo atravessou em terra seca. Quando todos estavam no outro lado, Deus deu ordem para a arca subir e sair do rio, e as águas voltaram ao seu lugar. Impressionante isso. Uma coisa que é difícil de imaginar, mas não é difícil de ver o que isso representa. Aquele rio, como símbolo de morte, mostra o nosso Senhor Jesus Cristo entrando na morte por nós. Porque quando aquele povo deixou o deserto e atravessou o rio Jordão, estavam morrendo para aquela vida velha no deserto e entrando nos lugares celestiais. Aquilo simboliza para nós a morte do velho homem e o começo de uma vida espiritual em lugares celestiais em Cristo. Mas uma coisa que eu quero destacar, embora não podemos mencionar as outras, é que quando vemos aqueles sacerdotes entrando no rio, o rio estava correndo, até transbordando. Naquele dia, quando seus pés se molharam naquelas águas frias, parou o rio. Somente aqueles que levavam a arca sentiram aquela água nos seus pés, e somente nos seus pés. Mas para que nós pudéssemos atravessar espiritualmente e entrar nas delícias dos lugares celestiais, numa terra espiritual prometida por Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, representado por esta arca, ele pessoalmente teve de entrar na morte. Não apenas os seus pés, mas em todo o seu ser, sentindo todo o peso do nosso pecado, sentindo todo o peso e furor da ira de Deus contra o pecado. Ele teve de suportar tudo para que nós pudéssemos ter a possibilidade de deixar para trás, mesmo hoje, as coisas da carne e do mundo e entrar na delícia de uma vida espiritual em comunhão com Deus, em lugares celestiais. Quando entrou lá na terra, as viagens continuaram, viajando através de Jericó. Lembra como aquela arca no meio do povo rodeava Jericó até que os muros caíram. Tiveram a grande vitória sobre o inimigo. Pouco tempo depois vimos aquela arca novamente no meio, entre o monte Ebal e o monte Gerizim, e todo o povo reunido, a metade aqui e a metade ali, aquela arca no meio, para eles receberem instrução de Deus e ouvir a leitura da lei. E naquela ocasião a lei foi escrita outra vez em pedras, a arca estava no meio. Para derrotar os inimigos em Jericó, estava no meio para instruir e fortalecer o povo de Deus entre aqueles montes. Acho que vamos deixar as viagens na terra prometida sem mencionar, só dizendo que ficou muito tempo em Gilgal, depois foi para Betel e finalmente chegou em Siló. Estava em Siló nos dias de Samuel. Acabamos de ler isso em 1 Samuel capítulo 3, como naquele lugar, naquele tabernáculo, a lâmpada estava para ser apagada. Visão era uma coisa rara. O sacerdote estava quase cego. Ele estava deitado para dormir. Tudo era quadro de sono e quase morto. Mas ele diz, a arca do Senhor estava ali. E Deus falou. Deus ainda falou através de Samuel. Pois aquela arca foi levada para os filisteus. E acho que vamos apenas mencionar isto em terminar. Aquela arca de Deus foi levada pelos filisteus. Ficou talvez 7 meses na terra deles. Israel ficou sem a arca. Finalmente aquela arca voltou. E quando voltou, aconteceram coisas extraordinárias. Mas lembrando que aquela arca é figura de Cristo, quando ela saiu da terra de Israel, levada pelos gentios, os filisteus, representa aquela vez quando o Senhor foi rejeitado por Israel, deixando aquele povo, ele voltou para o gentio. Mas chegará o dia quando ele vai voltar a Israel. Zacarias 4 fala como ele vai descer até o Monte das Oliveiras, perto de Jerusalém, e estabelecer o governo dele. Ele vai voltar até Jerusalém. Quando aquela arca voltou, finalmente foi levado até a cidade de Davi, e mais tarde, nos dias de Salomão, segundo o seu lugar definitivo. Tem muitas lições nessas viagens que não podemos mencionar, mas você pode estudar usando a apostila e verá muitas coisas preciosas nessa viagem da arca. Também na apostila vai encontrar uma lista de nomes dados a esta arca que não mencionamos hoje por falta de tempo, mas no próximo sábado, se Deus permitir, nós vamos avançar mais um pouco, deixar a arca para trás, mas não esquecer dela. Considerar o propiciatório, as lições que o propiciatório nos ensina. Esta tampa que está em cima da arca com os dois querubins. Espero que Deus possa ajudar-nos a entender essas lições e através disso apreciar mais e mais o nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos adorá-lo mais, adorá-lo com mais inteligência, servi-lo melhor, para que ele em tudo seja engrandecido e glorificado. Amém.